Está tudo nas mãos do PCP. O Partido Comunista Português marcou para esta hora uma conferência de imprensa para anunciar o sentido de voto sobre o Orçamento de Estado para o próximo ano. Caso o PCP se abstenha, o Governo fica desde já com a garantia de viabilização do documento e fica descartado um cenário de crise política. São as contas que resultam das abstenções anunciadas esta manhã pelo PAN e também pelas duas deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Catar Moreira. Assim que tiver início essa conferência de imprensa do secretário-geral comunista, vamos acompanhar em direto as palavras de Jerónimo de Sousa. Para já, ouvimos a explicação do Partido Pessoas, Animais e Natureza para dar a mão ao Governo, adotando uma posição de neutralidade em relação à proposta de Orçamento de Estado. Antes disso, vamos então em direto ouvir Jerónimo de Sousa, que está neste momento a falar.
O objetivo que o PCP tem intervido, sempre com a mesma coerência e a sua ação decisiva, sempre do lado dos interesses dos trabalhadores e do povo. Em 2015, para travar um rumo de desastre e abrir o caminho à defesa, reposição e conquista de direitos. Em 2021, face à epidemia, para lhe responder protegendo salários, garantindo apoios sociais e reforçando a resposta do SNS. Hoje, passada a epidemia, quando é mais nítida a dimensão dos problemas acumulados, e quando se dispõe de meios para lhe responder, exigindo que se lhes dê solução. Não é compreensível que, sendo possível dar essa resposta, ela seja adiada subordinando-a a critérios e opções que secundarizam os interesses dos trabalhadores e do povo e o desenvolvimento do país. Impõe-se, no orçamento do Estado e em outras opções da ação governativa, assumir compromissos e dar sinais claros que apontem o caminho da solução aos problemas nacionais e da elevação das condições de vida do povo. São esses os compromissos e sinais que o Governo e o PS se têm recusado dar. Responder aos problemas, apontar uma perspectiva de futuro para as atuais e novas gerações, criar condições para uma vida melhor, é esse o objetivo que traduz o compromisso do PCP com os trabalhadores, o povo e o país. Um objetivo que se afirma como alternativa às opções de classe do PS e aos projetos reacionários PSD-CDS e dos seus sucedâneos. Quando se exige uma resposta global, nem no Orçamento do Estado para 2022, nem noutras e decisivas opções para além dele, se identificam sinais por parte do Governo que nela se possam inserir. A avaliação decisiva não é apenas sobre o que está na proposta do Orçamento do Estado, é também sobre o que lá não está e que o Governo considera ou recusa para além dele, assumindo uma opção que se traduzirá na deterioração progressiva dos salários, dos direitos, dos serviços públicos, da nossa capacidade produtiva. O país precisa de sinais claros quanto a opções e compromissos que revelem a perspectiva de resposta para os problemas nacionais, capaz de assegurar o desenvolvimento económico e o aumento geral dos salários como emergência nacional. Não há futuro para um país baseado em baixos salários. A valorização dos salários é inseparável da eliminação das normas gravosas da legislação laboral. É inseparável da eliminação das normas gravosas da legislação laboral, da revogação da caducidade da contratação coletiva em vez de a manter, do aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, da recuperação do poder de compra por parte dos trabalhadores da administração pública em vez de adiar, da valorização das carreiras e das profissões, garantir os direitos das crianças e dos pais, promover a natalidade e inverter a quebra demográfica. Não há futuro sem garantir estabilidade no emprego, na habitação, nas condições para facilitar a decisão de ter filhos. O que impõe creches gratuitas para todas as crianças em 2022. A construção de uma rede pública de creches que o Governo continua a recusar. A garantia de estabilidade laboral e horários regulados. A reposição da universalização do abono de família enquanto direito da criança. Valorizar as reformas e as pensões, combater a pobreza entre idosos. Fazer justiça a quem construiu este país com uma vida inteira de trabalho é também parte desse futuro. Aumento extraordinário das pensões, garantindo a recuperação do poder de compra, incluindo as que estiveram congeladas durante os últimos anos por resistência do PS. eliminar os cortes que persistem no valor das pensões, nas longas carreiras contributivas, a construção de uma rede pública de lares, a reforma por inteiro com 40 ou mais anos de descontos, defender e reforçar o Serviço Nacional de Saúde enquanto garantia do povo português à saúde. Objetivo que reclama a valorização das carreiras, remunerações e incentivos aos profissionais de saúde, que contribuam para a sua fixação e dedicação exclusiva ao SNS, essencial a mais consultas, mais exames, mais cirurgias, a médico e enfermeiro de família para todos. Opção inversa à do Governo, que favorece os negócios dos grupos de saúde, pondo, de facto, em risco o futuro do SNS. Valorizar os serviços públicos para responder às necessidades das populações e à coesão territorial. A par do investimento em instalações, é preciso fixar e valorizar profissionais, entre outros setores, na educação, na justiça, na segurança social, nas forças e serviços de segurança, e reforçar a intervenção em áreas como a cultura, a ciência, o desporto, entre outras. O país não pode ver, portanto, os seus serviços públicos encerrar ou enfraquecidos. Garantir o direito à habitação digna, ao transporte, à mobilidade. É urgente intervir para dar estabilidade e fazer baixar os preços do valor das rendas, que o Governo recusa, a par da promoção da habitação pública para responder às necessidades. A progressiva gratuitidade dos transportes públicos e o efetivo alargamento da oferta a todo o país têm de ser assegurados. Garantir mais justiça fiscal, dotando o país dos meios para responder ao que o país precisa. É necessário desagravar a tributação sobre rendimentos mais baixos e intermédios do IRS, tal como os impostos indiretos, de que o IVA a 23% sobre a eletricidade é exemplo, e enfrentar, de facto, os privilégios fiscais do grande capital, em vez de os alargar, como pretende o Governo. Dinamizar a atividade económica, valorizando a produção nacional e apoiando as micro, pequenas e médias empresas. O país precisa de recuperar setores como a banca, os correios, a energia, os transportes ou as telecomunicações, em vez de assistir à fuga todos os anos de muitos milhões de euros para o estrangeiro, incluindo para paraísos fiscais. É preciso valorizar a produção nacional, as pescas, a agricultura, a indústria, em vez do crescente dependência externa e do endividamento. A questão que se coloca é a de saber se há vontade e disponibilidade para essa resposta mais global e decisiva que não pode ser adiada, independentemente de uma outra medida pontual. É essa a resposta que não vem da parte do Governo. Portugal não precisa de um orçamento qualquer. Precisa de uma resposta aos problemas existentes que se evoluam à medida que não são enfrentados. Há condições e meios para responder. Neste contexto, face ao quadro de compromissos e sinais dados, o PCP votará contra este orçamento do Estado.
Jerónimo Sousa a anunciar então o voto contra do PCP esta proposta de orçamento de Estado, PCP que é essencial para as contas da viabilização do documento, mesmo com a posição do PAN e das duas deputadas não inscritas que hoje anunciaram a abstenção, este voto contra do PCP torna impossível para o Governo aprovar a proposta de Orçamento de Estado no Parlamento. Temos em direto o comentador de política da Antena 1, Raul Vaz. Boa tarde, Raul.
Boa tarde.
Com esta posição do PAN, o Governo tem apenas dois dias para tentar inverter este cenário de chumbo do orçamento.
É uma dificuldade grande, clara, acrescida às dificuldades que existiam. Há, como tu disseste, dois dias, mas obviamente a negociação tornou-se muito, muito difícil. Esta posição do Partido Comunista Português, que eu penso que é, obviamente, a confirmação de que a geringonça foi um equívoco, é um equívoco, já se sabia, e obviamente há uma linha no PCP que sempre esteve contra a geringonça desde o princípio e particularmente a partir de 2019, que ganhou e Jerónimo de Sousa, na minha opinião, perdeu. O que acontece agora, ainda hoje, esta manhã, o Bloco de Esquerda esteve reunido com a CGTP, numa posição que ainda pode alimentar ao Primeiro-Ministro alguma esperança de negociação, mas eu diria que neste momento o que é muito mais provável é, de facto, o orçamento chumbar na quarta-feira na Generalidade.
As portas parecem todas fechadas nesta altura.
Praticamente todas fechadas. É evidente que a negociação é sempre possível, ou seja, a política, o tempo em política conta muito e, portanto, não sei até que ponto. É evidente que aquilo que ouvimos de Jerónimo de Sousa, este cardápio de reivindicações, são, no seu todo, absolutamente impossíveis de aceitar por uma economia como é portuguesa. Já não direi pelo governo, por uma economia como é portuguesa. Uma economia aberta, uma economia débil, uma economia em dificuldades. E, portanto, resta agora, se houver vontade da parte do chefe do governo, provavelmente ou possivelmente fazer algumas negociações ainda com aqueles que querem negociar e particularmente com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português.
Raul Vaz, comentador de política da Antena 1, com a análise em direto a estas negociações em torno do Orçamento de Estado, com este anúncio na última hora de Jerónimo de Sousa de que o PCP vai votar contra a proposta de Orçamento de Estado para 2022. O secretário-geral comunista fala naquilo que não está no Orçamento de Estado. Jerónimo de Sousa pede melhores salários, diz que é uma questão de emergência nacional e fala também em normas gravosas da legislação laboral. Jerónimo Sousa diz que o governo não tem dado resposta positiva às exigências do PCP. Hoje, o Partido Pessoas, Animais e Natureza anunciou uma abstenção em relação à proposta de orçamento. Uma abstenção, João Trugal, justificada pelo PAN com progressos alcançados nas negociações com o governo.
Preferindo o diálogo e o compromisso à ruptura, o PAN vai abster-se na Generalidade.
Pelo balanço que fizemos entre as medidas que foram a este tempo acolhidas, o que ainda existe abertura para nos próximos dias a podermos negociar, o PAN, partindo de uma posição responsável e de diálogo, vai abster-se na Generalidade.
Inês Sousa Real salientou várias medidas já acordadas com o Governo.
Temos já o compromisso por parte do Governo no acolhimento de medidas em matéria de justiça social bastante relevantes, a revisão dos escalões do IRS, maior apoio aos jovens e ao combate à pobreza infantil, o reforço do programa Housing First, mas também medidas que visem o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental tão importante no combate à crise climática.
O partido abstém-se na Generalidade, mas garante que se o orçamento lá chegar, tudo é possível na votação final global, incluindo o voto contra ou o voto a favor. E o diálogo continua.
Isto não significa que nos próximos dias não continuemos em diálogo com o Governo, muito pelo contrário, o nosso memorando ainda não está fechado.
Com a líder do PAN a defender que o ideal das contas certas apresentado pelo Governo não pode ser a qualquer preço.
As contas certas não podem continuar a justificar a falta de investimento na valorização salarial, no compromisso com os direitos humanos, mas também na transição energética e no combate à crise climática que até aqui tem tardado em acontecer.
Por agora, o PAN viabiliza o orçamento através da abstenção.
Três deputados do PAN vão abster-se esta quarta-feira na votação na Generalidade da proposta de Orçamento de Estado, um sentido de voto idêntico que foi assumido hoje pelas duas deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Catar Moreira. Ainda assim, mesmo com estas abstenções do PAN e das duas deputadas não inscritas, o Parlamento deve chumbar a proposta de Orçamento de Estado com a decisão do PCP anunciada hoje de votar contra esta proposta de Orçamento de Estado. Regressamos em direto à sede do PCP, onde está a repórter Ana Isabel Costa, a acompanhar a conferência de imprensa de Jerónimo de Sousa, que ainda decorre, com o secretário-geral comunista, Ana, a continuar a justificar esta decisão do PCP de votar contra o orçamento.
E a responder à pergunta que lhe fiz, se estão encerradas as negociações com o Governo, de que sim, estão encerradas. Para já não há previsão de novas reuniões com o Executivo, até porque Jerónimo de Sousa diz que foram longas horas de negociações na procura de soluções e o Governo não quis acompanhar as propostas do PCP. PCP que diz, Jerónimo de Sousa, teve vários meses de uma paciência e um sentido construtivo para valorizar algumas questões que acham essenciais, como seja uma rede pública de creches, valorizar o SNS, desagravar o IRS, um aumento extraordinário de pensões ou a criação de uma rede pública de lares. De tudo isto falou Jerónimo de Sousa nesta conferência de imprensa, que ainda decorre, e onde ele está agora a dizer que não é o papão de eleições eleições antecipadas ou de uma possível crise política que vão demover o PC de lutar pelos direitos dos trabalhadores, como seja o aumento do salário mínimo. Ele deu até o exemplo de Espanha, onde o salário mínimo atinge quase os 1.000 euros, e por isso Jerónimo de Sousa a dizer que o Comitê Central do PCP, que esteve reunido ontem, decidiu então por este sentido de voto, o voto contra o Orçamento de Estado, que se não mudar até quarta-feira vai fazer com que o documento chumbe na Assembleia da República.
Ana Isabel Costa, em direto da sede do PCP, onde Jerónimo de Sousa continua a responder às questões dos jornalistas. O secretário-geral comunista diz então que estão encerradas as negociações com o governo e anuncia voto contra na Generalidade, uma votação que está marcada para a próxima quarta-feira. É um tema que vamos continuar a desenvolver nos próximos espaços informativos aqui na Antena 1. O mundo não está no rumo certo para um combate eficaz às alterações climáticas, é o aviso da Organização Meteorológica Mundial. O órgão que pertence às Nações Unidas divulgou hoje um relatório que revela que no ano passado foi batido o recorde de concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera. Daqui a poucos dias começa na Escócia a Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e hoje Angela Merkel, a chanceler alemã, confirma que estará presente em Glasgow neste evento. Merkel estará acompanhada pela ministra germânica do Ambiente. Várias pessoas foram baleadas no Sudão. Estavam a manifestar-se na capital do país contra o golpe de Estado militar que derrubou o governo sudanês. De acordo com agências de notícias internacionais, foram efetuados disparos na direção da multidão de milhares de manifestantes. A comunidade internacional já veio condenar este golpe de Estado. O grupo de militares que tomou o poder também já declarou o estado de emergência em todo o território do Sudão.